11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Café sem açúcar ou com açúcar? Essa foi a polêmica da semana aqui na bancada do Conexão Senado. Polêmica que continua até hoje. Mas nós esperamos 11 minutos para o Pedro Pincer desempatar esse Fla-Flu. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Como é que você está? Sem açúcar.
Olha aí. Então, então aqui 2-1, Gesiel Carvalho. Sem açúcar na frente.
11 minutos, desempatou essa para você, Adriano.
A gente até puxou o assunto aqui do com açúcar, sem açúcar, porque falar de Botafogo tá meio complicado, hein,
Amargo,
Pedro?
Foi essa semana. Essa semana foi bem amarga, né? Foi um famoso choque de realidade, né, Adriano? Porque a gente estava muito ansioso para essa estreia na Libertadores e chegaram os colombianos e nos atropelaram. Não tem desculpa, não tem uma desculpa para essa derrota do Botafogo, não tem como. Passou por cima, foi bem feio, primeiro tempo tétrico do Botafogo, e o segundo...
E só gol bonito, ali, né? Os três gols foram muito bonitos, se bem que aquela de peito do Tiquinho ali para tirar pelo menos
mas aí tava 3-0, tirar o zero do placar, mas assim, os gols foram bonitos, foram, mas assim, você parte da premissa que jogo de futebol... Você precisa ter uma defesa, e o Botafogo na terça-feira, na quarta-feira, não teve.
Tava bem fácil
linhas altas, o meio de campo marcando muito mal, quer dizer, então você acha que vai jogar com um time que não é tão famoso assim, jogando dentro de casa, 35 mil pessoas dentro no estádio, e a coisa não andou, e o Botafogo estreou muito mal na Libertadores, e agora vai ter que contar, pelo menos, com uma vitória fora de casa. Vamos ver o que acontece, mas foi a pior estreia que poderíamos ter tido.
Tá aí. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre Libertadores, porque os times brasileiros ficaram devendo aí na primeira rodada, só o Atlético Mineiro que salvou aí na primeira rodada da Libertadores, mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, porque o Botafogo continua em destaque aqui no 11 Minutos. Senadores pediram que a Polícia Federal convoque o homem forte do futebol do Botafogo para esclarecer as denúncias de manipulação de jogos no futebol brasileiro.
E vem aí a CPI da manipulação dos jogos de futebol. Vai ser aqui no Senado, está aguardando instalação e vai investigar tudo isso. A reportagem é da Janaína Araújo.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, comentou sobre ofício enviado esta semana à Polícia Federal solicitando investigação de denúncias de corrupção no futebol. No documento, ele e os senadores Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, e Carlos Portinho, do PL, do Rio de Janeiro, pedem a convocação de John Textor, dono do Botafogo, para prestar esclarecimentos sobre denúncias graves feitas por ele, nas quais afirma ter provas da existência de esquemas de corrupção e manipulação de resultados envolvendo árbitros e jogadores de renomados clubes de futebol brasileiros.
Até agora não apresentou provas e gravações de escândalos no futebol brasileiro. Vamos esperar e ver se isto procede, porque do contrário, nós vamos pedir o banimento dele do futebol brasileiro, que ele seja expulso do país, porque de repente ele veio ao país, fez toda essa bagunça e quer ir embora do Botafogo agora, acha que é uma fria financeira e quer sair daqui deixando todo esse escândalo envolvendo times históricos como São Paulo e Palmeiras, sem nenhuma gravação e nenhuma prova.
Segundo Cajuru, o proprietário do Botafogo declarou que fará revelações à CPI das apostas esportivas, proposta pelo senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, com apoio de Cajuru, Girão, Portinho e outros 27 senadores. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai apurar, no prazo de 180 dias, fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas.
Nas suas redes sociais, ele informou que a nossa CPI vai fazer história no Brasil, porque nós vamos tomar conhecimento de corrupções inacreditáveis, inclusive entre os maiores times deste país. Tomara que ele esteja falando a verdade. Prometeu, inclusive, que vai entregar a gravação à nossa CPI e não mais ao Ministério Público.
Aguardando instalação no Senado, a CPI das apostas esportivas teve seu pedido de criação lido em plenário no início de março.
Tá aí, essa foi a reportagem da Janaína Araújo. Muito obrigado, Janaína. Pedro Pincer, John Textor, arrumou aí um sarna para se coçar.
Bom, eu tenho até que horas para falar sobre isso. Então, a questão é a seguinte, primeiro ponto, eu acho que como é que eu vou dizer? Ele fez as coisas do Textor na ordem errada, certo? Porque se você tem supostamente tem essa denúncia para fazer, com tudo na disposição e provas para apresentar, você primeiro vai ao Ministério Público. Você não solta aos quatro ventos que tem manipulação, que está envolvido o Clube A, o Clube B, o Clube C. Você vai ao Ministério Público, vai à polícia, que são os órgãos competentes para analisar isso, e depois, caso isso seja confirmado, isso passa a ser público. Então, assim, esse foi o primeiro ponto que eu acho que ele foi muitíssimo mal, sabe? Tem que ir primeiro nos órgãos competentes, nos órgãos que estão investigando. Segundo, se tem uma coisa que o Textor não é pouco inteligente. Então, assim, a gente espera, não como botafoguense, que seja verdade. Porque senão, assim, está se transformando o futebol brasileiro num circo. Será que ele faria essa balbúrdia toda se o Botafogo tivesse sido minimamente competente e ganhado o campeonato do ano passado? Entendeu? Então, assim, são muitas questões aí que estão nesse métier. E tomara que a CPI ajude a dirimir essas questões. Mas, assim, o Textor não está sendo... não está agindo da melhor forma, no meu modo de ver, não, sabe?
Eu acredito realmente que essa questão foi muito mal encaminhada. Isso. Se existe algum tipo de manipulação, se existem provas de que essas manipulações realmente aconteceram, isso deveria ter ido primeiro para as autoridades competentes que vão ver, na realidade, o que é fato e o que é boato. Porque você joga isso na imprensa e isso causa uma celeuma tal que agora vai ser até difícil separar ruído de sinal. E a CPI vai servir muito para isso. Agora, sem dúvida que esse é o assunto que vai deixar essa CPI, ou que vai pelo menos iniciar os trabalhos dessa CPI com a octanagem lá em cima, porque chega uma pessoa da qualidade do John Textor, não foi qualquer pessoa, foi o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, tem outros times, inclusive, em outros países, é um cara que ele entende um pouquinho de futebol, porque investe e bota dinheiro nesse negócio. E aí chega com uma questão de que houve manipulação e que tem provas e tem áudios e gravações. É claro que a CPI que vai ser instalada aqui no Senado vai querer saber disso. O próprio senador Jorge Cajuru disse que é a primeira coisa que vai se debruçar. Então, vamos aguardar, porque vem coisa por aí.
Por hora é só bravata, na minha cabeça.
Bom, então vamos aguardar aí o início dos trabalhos da CPI da manipulação dos jogos de futebol. CPI que vai acontecer aqui no Senado, e John Textor já está aí, digamos assim, prometido que vai ser um dos primeiros a serem convocados para a CPI.
Estaremos lá para cobrir.
Bom, agora nós vamos falar de Libertadores e Sul-Americana. Já falamos aqui do Botafogo, que foi aí uma estreia para lá de infeliz. Perdeu em casa para o Júnior Barranquilla. Agora vai ter que correr atrás, aí, como disse o Pedro Pincer, nos jogos aí à frente. Mas não foi só, né, o Pedro Pincer, o Botafogo entre os brasileiros que ficou devendo na primeira rodada da Libertadores, não.
Não, mas se você pensar, o Botafogo foi o único que estreou em casa. né? Todos os outros não colheram os melhores resultados, mas todos fora de casa, né? O Galo, o único que venceu foi o Galo, ganhando jogando contra o Caracas na Venezuela, ganhou de 4-1. O Flamengo foi a Bogotá e empatou com o Milionários, mesmo com um a mais, né? Tava com um a mais quando o Daniel Ruiz empatou o jogo, então pode também não ter sido o melhor dos resultados por conta dessa questão do jogador a mais. O Fluminense conseguiu buscar um empate contra o Alianza Lima.
No sufoco, né?
Saiu perdendo de 1-0 e o Marquinhos empatou, né? Quem mais? O Grêmio foi lá em cima, foi lá no Morro, em La Paz, e lá é difícil mesmo, tanto que o Renato botou todos os times, os jogadores de reservas, porque eu acho que ele já não contava muito com um resultado positivo. Tem a final do Campeonato Gaúcho no final de semana, acabou perdendo de 2-0, né? Quem mais?
Ah, teve também o Palmeiras, empatou com o São Lourenço.
Isso, achou o empate, tá, o Palmeiras?
Ah, sim.
O São Lourenço foi bem melhor, mas não conseguiu ser competente para fazer o segundo gol, para resolver o jogo.
E o São Paulo. Mas bota incompetência nisso, porque é o time para perder gol fácil, meu Deus.
Isso, e aí o Piquerez bateu uma falta e conseguiu levar o Palmeiras conseguiu trazer um empate de Buenos Aires.
E o São Paulo, perdeu.
Perdeu, foi jantado pelo Talheres, né? 2-0. E o São Paulo teve três jogadores machucados no primeiro tempo, né? Então isso atrapalhou um pouco a estratégia do Carpini. E o São Paulo também esteve com um derrota aí.
Pois é, então realmente não foi.
Que rodada, isso, hein?
Que rodada. Vamos agora ver a outra. Segundo os analistas do futebol, foi a pior estreia, né, dos brasileiros aí.
Foi.
A rodada mais complicada de estreia desde que começou aí esse formato, né, de Libertadores.
E bom, que não era para ser, se a gente for analisar os times, né? Não era essa coisa. Não, tava fácil, tava mamão com açúcar, não estava. Mas era uma rodada para todo mundo se dar bem.
Agora é uma discussão também que a gente aqui quer. Que eu quero puxar sobre o calendário do futebol brasileiro. Grêmio, por exemplo, e Palmeiras estão aí disputando as finais dos campeonatos estaduais. E aí é uma jabuticaba, né? Uma competição estadual. O time leva aí uma equipe reserva, né, para disputar um torneio continental, porque o calendário coloca exatamente na mesma semana a final de um campeonato estadual com Libertadores, Pedro Pince.
Isso aí são os famosos gênios que criam os calendários do futebol brasileiro, como a gente fala aqui, né? E o campeonato estadual acaba tomando muito tempo do primeiro semestre, né? E acaba que no início da Libertadores e da Sul-Americana, que são as competições internacionais que os times têm para jogar, acaba tendo que fazer essa opção de entrar nas rodadas iniciais com times de reservas, ainda mais se você tem uma logística diferente de viagem, ou então você vai jogar numa questão de altitude, como foi o Grêmio, quer dizer, acaba tendo que fazer uma opção de uma competição em detrimento de outra, né?
É verdade.
Agora, com relação a times como o Palmeiras, por exemplo, gente, o Palmeiras tem dois times titulares. Pela grana que tem. Tem avião para ir a hora que quer e voltar a hora que quer também. Aí faz um jogo daquele, eu acho esquisito, né? Para alguns times, esse tipo de desculpa talvez não colhe.
O próprio Flamengo, né, também,
o
né,
próprio
tá disputando
Flamengo,
a
né?
Campeonato Carioca.
São times aí que tem um elenco muito estrelado, muitos jogadores bons, dá dois times titulares aí fácil. Mas, de qualquer forma, foi uma rodada para esquecer.
Se o campeonato os campeonatos estaduais tivessem terminado uma semana antes, né, por exemplo, daria para o time preparar tranquilo, né, ali tal, né? Mas, infelizmente,
ficava melhor, né?
E ainda nós vamos ter nesse ano, né, a Copa América.
Isso.
E aí o campeonato brasileiro vai continuar, quer dizer, é muito
falta
complicado.
Falta calendário, né?
E o campeonato estadual, com todo o respeito, né, que a gente tem, né, a história do campeonato estadual, o tempo passa, né, e as coisas mudam, né, e realmente tem atrapalhado mesmo.
A questão é que dava para ser menor, né?
Mas aí vem a pressão dos times pequenos, da federação. Aí vai ser um outro 11 minutos para a gente conversar aqui. Bom, mas já que temos essa realidade de campeonatos estaduais, vamos aqui, né, aos nossos experts.
Vamos ganhar uns títulos, já que tem, vamos ganhar uns títulos.
Campeonato Pernambucano, Gesiel já tá na mão, né? Já, é esporte...
Olha, eu não diria que já tá na mão, porque isso é meio complicado. Mas deixa eu dizer uma coisa, estamos com metade, uma mão na taça e a outra se preparando para pegar. Porque fizemos um jogo contra o Náutico, onde o Náutico jogou pessimamente lá nos Aflitos. Inclusive, um jogo que teve confusão e com torcida única, de novo, só para não sair do figurino. Ganhamos lá e esse segundo jogo de amanhã, às 4h30, é um jogo que acontece na Arena Pernambuco. Se o Sport perder, eu digo isso, se o Sport perder o 44º campeonato estadual pernambucano amanhã, é a maior incompetência que já aconteceu na história do clube em termos de campeonato estadual, porque o Náutico tem um time horroroso, tá sem técnico, em plena crise. O Mazola, que vai amanhã estar com o time do Náutico, já passou pelo Sport, já passou por todo outro lugar.
Foi
técnico do Sport, foi até um bom técnico. Agora, é a situação do Náutico é de crise total e o Náutico não tem um time. Ele não tem um time. Totalmente perdido. Então, o Sport jogou bem, foi um dos melhores jogos do Sport, foi exatamente contra o Náutico no sábado passado. E se o Sport não ganha amanhã de pelo menos mais 2-0, a torcida vai ficar muito indignada, porque se o Náutico fizer 3 gols e levar esse campeonato amanhã, aí realmente vai ficar complicado de encarar o Sport pro restante do campeonato, até porque tem da Copa do Brasil, né? Saiu as quartas de final da Copa do Brasil,
Copa
jogos,
do Nordeste,
a Copa do Nordeste.
Aí a gente pode comentar isso na segunda-feira.
Certo, tranquilo. Maravilha. Mas já saiu, terça e quarta já tem os jogos que vão ser.
Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, ô Pedro Pincer, Flamengo e... vamos lá.
O Carioca já foi também,
já,
né?
Já foi, Mengão.
É só um
protocolar.
Coisa protocolar lá e a torcida bater palma e levantar a taça. Campeonato Paulista, eu acho que o Santos surpreendeu, né? Eu acho que não me surpreenderia se o Santos conseguisse um resultado aí pelo campeonato que fez. E na verdade até torço por isso, porque seria o resgate de um time que está na segunda divisão pela primeira vez. Seria muito bacana que o Santos alcançasse o campeonato estadual. Eu acho que o melhor jogo que a gente vai ter nessas decisões estaduais é Galo e Cruzeiro. Porque aí é completamente...
Tá aberto.
É indefinido, Apesar da vantagem do Cruzeiro, do jogo ser no Mineirão e com torcida única da Raposa, eu acho que o Galo ainda pode criar problemas, entendeu? Então é o jogo mais aberto aí entre essas decisões estaduais. Porque o Grêmio acho que também ganha do Juventude, que, apesar do empate de 0-0 em Caxias.
Tá aí. Mais algum assunto, Pedro Pinça, aqui no final do 11 minutos? A gente esqueceu, rapaz, na segunda-feira, de falar do Hugo Calderano, que conquistou um excelente resultado na Coreia, né? Coreia do Sul. Ganhou de tops aí, top 10, top 5. Perdeu na final.
E perdeu na final. Ele não vinha fazendo um ano muito, muito pródigo em bons resultados, mas fez conseguiu essas vitórias importantes aí frente a oponentes bastante competentes, e vamos ver se dá um up até a
Olimpíada,
exatamente.
Aí no tênis de mesa. Mais algum destaque?
Destaque, lamentavelmente, mais uma derrota em rodadas iniciais da WTA. Bia Dadmaia ontem perdeu mais uma para Kudermetova, uma russa, e no ATP do WTA de Charleston. E ela vem numa fase aí que não é das melhores, não. Só conseguiu um bom resultado em um torneio de todos que ela jogou nessa temporada, por enquanto.
Tá aí.
Vamos ver o que...
Pedro Pincer, prazer aqui conversar contigo. Um abraço para você. Até segunda-feira.
Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de estar aqui. Adriano, um forte abraço a você. Um bom final de semana. Da mesma forma a você, Gisiel. E sempre aquela saudação especial a quem nos dá o prazer da audiência. Muito obrigado. Até segunda-feira. Um abraço.
Obrigado, Pedro. Um abração.